A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. No informativo desta semana, iremos conversar com os vereadores Juraci Lourdes Machado da Silva e José Fontana. Nesta primeira parte do programa, iremos conversar com a vereadora Juraci. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora e toda a comunidade rondaltense. Quero saudar a cada um de vocês e cada uma Rádio 20, famílias que estão sintonizadas no espaço da Câmara Municipal de Vereadores, comunidades do interior, bem como os bairros e centro da nossa cidade. Agradeço a Deus por poder estar aqui, levar a minha mensagem a todos vocês. Primeiramente, quero deixar aqui registrado o meu sentimento de pesar e solidariedade à família Peronato. Com certeza perdemos um grande homem, um grande líder, íntegro, honesto, sempre foi uma pessoa de exemplo, pessoa de bem. Com certeza já está junto do pai e estará de lá dando força aos seus familiares, suas meninas e a dona Ermida, minha grande amiga. A todos os familiares, muita força e fé para suportar a sua ausência.
Jura, no último dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e eu sei que você quer fazer um comentário a respeito desta data.
Quero sim deixar aqui então que estamos no mês de março, no mês da mulher. Quero então registrar aqui, Silvia, a minha indignação com o momento histórico. Eu nunca imaginei que seria mexido então na aposentadoria dos pequenos, que foi uma luta tão grande, uma conquista das mulheres e homens trabalhadoras do campo e da cidade. Deixo assim a minha certeza que não são os pequenos que estão fazendo esse déficit da Previdência. A gente sabe bem certo, não precisa estudar muito e ver aonde está o rombo da Previdência, né? Porque nós, pequenos, usamos nosso dinheiro aqui no município, usamos nosso dinheiro para melhorar o nosso sítio, para fomentar a pequena propriedade. É a vozinha que consegue ajudar os netinhos no estudo, comprar material escolar. Então eu sinto isso porque eu estou com os pés na comunidade. Eu tenho um olhar na comunidade. Então eu jamais vou compactuar com isso. Aqui eu deixo a minha indignação sobre isso. E quero dizer também assim que a gente não pode ficar imaginando, vamos pensar que não vão mexer com a nossa aposentadoria, né? Vamos pensar assim. E com certeza nós mulheres temos muita garra, muita força e estamos participando, conseguindo espaços na comunidade, nas nossas entidades, para levar até as mulheres então a nossa força e dizer a elas que não vamos deixar tirar nossos direitos, vamos nos unir, nos organizar e não vamos deixar que tire nossos direitos. Também quero registrar aqui, Silvia, hoje, que participei do encontro então municipal de mulheres no sábado, no salão, e dizer assim que as mulheres estão muito unidas e organizadas. Teve um lindo encontro liderado pela Marli da Emater, pela Emater, junto com as demais entidades. Então, com a participação expressiva de 400 mulheres, foi realizado um evento em comemoração do Dia Internacional da Mulher, data que lembra a história de lutas e conquistas das mulheres, organizada pela comissão. A administração municipal, através de secretarias de saúde e esportes, e assistência e integração social, Emater, Ascar, Sintraf e Câmara de Vereadores. O Encontro Municipal de Mulheres de Ronda Alta ocorreu no sábado, 9 de março, no Ginásio Municipal. A abertura contou com a presença de autoridades municipais, lideranças e representantes das entidades promotoras do evento. Fizeram uso da palavra a extensionista Marli Bernardi, representando a comissão organizadora, o prefeito municipal Miguel Anjo Gasparetto. A programação aconteceu de forma muito dinâmica, envolvendo todas as participantes, através do circuito de atividades. Foram desenvolvidas 10 temáticas: espiritualidade, yoga, educação financeira, exposição de artesanato, pintura, cenário institucional, cenário rural, confecção de lembranças, fisioterapia e brincadeiras com brindes. Ao final do circuito foi servido um lanche e realizado um momento de integração e lazer encerrando o evento. Então registramos então em nome da Emater, em nome de todos que ajudaram, os agradecimentos à imprensa falada e escrita, que realizaram ampla cobertura a todas as equipes de trabalho, voluntários envolvidos na organização e realização do circuito, atividades integrativas. Também os brindes e ajuda financeira, doada pelas empresas da Cressol, Sicredi, Cotrizal, Rivel Modas, Espaço de Saúde, MI Floricultura, Ótica Alves, Anzolin, Passarela Modas, Hiper Wagner, Salão da Mari, Loja Martinelli.
Muito bem, então, Juraci, eu sei que você também quer deixar uma mensagem para as mulheres. Pode ficar à vontade.
Eu, como vereadora, então, represento as mulheres na Câmara de Vereadores. Quero dizer a elas também que eu estarei sempre acompanhando elas e sendo uma ouvinte das suas reivindicações. Quero estar presente nos setores que serei solicitada. Sempre quero ser uma força junto a elas. E também quero deixar uma mensagem, então, para ela de mãe, avó, trabalhadora, mulher que estou sempre no caminho, querendo ajudar e fazer o bem às pessoas. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Ser mulher é ser guerreira. E mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexa, que abala tudo quando pisa o chão, que acalma com seu colo, que amolece com sua ternura e vence com sua paciência. Mulher guerreira é aquela que rasga o corpo e a alma por amor à vida, por um amor maior, e que levanta o rosto e o corpo marcado com sofrimento e com orgulho por estar na luta para o mundo ver. Ser mulher guerreira é ter um coração que bate por várias vezes fora de si mesmo e ao mesmo tempo, que parte várias vezes em uma mesma vida, que sangra de dor, de ansiedade, de medo e continua batendo de amor e de esperança.
Muito bem, então, Juraci, agora fica o espaço para suas considerações finais.
Então, mais uma vez, Silvia, quero te agradecer, você jornalista, e também te deixar meu abraço de mulher guerreira e batalhadora que você é, está sempre nos ajudando, nos ensinando. Para encerrar, quero dizer que serei mais uma, então, sempre na Câmara de Vereadores, em defesa da nossa comunidade, em defesa das mulheres, participando das comissões, funções e trabalhos que o cargo me exigir. Peço a Deus que me ilumine, bem como minha família, bem como todas as famílias da nossa comunidade, e também quero que Deus abençoe meus colegas de trabalho. Meu muito obrigado, então um abraço a todos os radiovintes.
A partir de agora, conversaremos com o vereador José Fontana. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, levando ao ar, através do programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores, como estão sendo desenvolvidos os trabalhos aqui na Casa Legislativa. Na última quinta-feira estivemos reunidos, emitindo os pareceres de 4 projetos que já tramitam há algum tempo. Neste ano de 2019, faço parte novamente da Comissão de Constituição e Justiça, na condição de relator, e esses projetos, com os devidos pareceres, agora eu imagino que para a próxima sessão que vai ocorrer na terça-feira, ou seja, a segunda sessão do mês de março, o presidente deverá pautá-los para apreciação aqui em plenário. Outros trabalhos têm sido desenvolvidos dentro da normalidade. Alguns projetos já foram apreciados aí nas últimas sessões e agora, nesta terça-feira, então, deveremos apreciar esses 4 que tramitam na casa. Todos esses projetos têm a sua importância e nós devemos, com muita calma, muita tranquilidade, apreciá-los como fizemos já nos demais. Um outro assunto que eu vou levantar aqui nesse momento é sobre a questão da situação das estradas. Eu tenho feito algumas observações com relação à situação que se encontra em algumas estradas, porque nós estamos aí em meio à colheita da safra de verão, muito importante, por sinal, com alta produtividade, e é uma expectativa muito boa até o final da safra, e de que tenhamos aí uma produção possivelmente batendo o recorde de produção, o que é muito importante para a economia do município. E eu tenho feito algumas considerações a propósito das estradas, cujo trabalho de recuperação está atrasado, já deveria estar pronto quando iniciou a colheita, e tenho sido duramente criticado em razão dessas observações que tenho feito. Mas é o nosso papel, além de nós estarmos na Câmara de Vereadores desempenhando o nosso papel, apreciando os projetos, avaliando todas as condições legais aqui da Câmara de Vereadores. Um papel importante e uma função do vereador de fiscalizar as atividades do Executivo, e é isso que nós temos feito ao longo do tempo. E a situação das estradas realmente ainda se encontra algumas delas em situação bastante precária, e especialmente os acessos. É importante que sejam recuperados também para que os produtores possam escoar a sua produção. Estão ali diuturnamente batalhando, trabalhando, produzindo, pagando seus impostos e precisam ser atendidos nessa área. Agora temos tido um período longo de chuvas que acabou comprometendo de certa maneira, e eu espero que o executivo possa agora, assim que com a melhora do tempo, possa retomar o trabalho com mais intensidade para que se atenda a essa necessidade dentro de um prazo razoável, para que a produção possa ser escoada com a tranquilidade e com a necessidade de cada produtor. Nós temos também uma situação que requer atenção por parte do executivo com relação às ruas da cidade. Mas eu creio que a prioridade agora, nesse momento, é realmente as estradas. Então, eu acho que pode ser deixado em segundo plano essa questão das ruas da cidade, porque a necessidade urgente, de fato, é com relação ao escoamento da produção. Um outro tema que eu gostaria de trazer nesse momento é falar um pouquinho sobre a situação que se encontra o país. Nós estamos aí há 2 meses e meio aí do novo governo, e já se percebe algumas mudanças bem circunstanciais. A própria economia já dá sinais de retomada com a recuperação da confiança. Se percebe o desejo dos empresários de voltar a investir. A área da construção civil já dá sinais de retomada. A indústria metal-mecânica, a indústria automobilística também já tem números muito favoráveis, mas não tem dúvida nenhuma que esse novo governo está enfrentando muitas dificuldades. Primeiro porque, pela situação em que recebeu o país, e não é preciso comentar aqui, todos já sabem o que levou o país a uma situação de uma economia degradada que nós temos no momento, vai exigir desse governo, desse novo governo, da sua equipe, muita dedicação, muito trabalho para poder recolocar o país no trilho do desenvolvimento, na retomada definitiva da economia, para que os empregos possam ser gerados e voltar a um nível melhor de condição de emprego para a população brasileira. Mas um problema muito sério que ele está enfrentando é com relação à oposição, que não dá tréguas. É uma oposição raivosa, que está aí muito mais preocupada em se manter com os privilégios que estão, do que uma preocupação propriamente com a população, com o país, como falam muitas vezes. Estão vigilantes a cada passo que o governo dá e tentando, de todas as maneiras, responsabilizar o governo por aquilo que não é culpa dele, pelos erros que já aconteceram ao longo dos anos, por tudo o que acontece agora, o novo governo é o responsável. Então, eu acho que a população está muito atenta, vai continuar acompanhando de perto essa situação, mas é realmente uma dificuldade muito grande que ele está enfrentando com relação a isso. Se dentro do governo, se na sua equipe tem problemas, tem desvios de conduta, é preciso que sejam apuradas todas. Nós somos favoráveis à apuração de todas as situações de irregularidade, sejam elas de quem for. Nós precisamos, de uma vez por todas, que esse país seja passado a limpo. E a apuração tem que ser feita em todos os sentidos. Mas vamos começar por uma ordem cronológica. Vamos apurar os fatos que já aconteceram ao longo desses anos e que ainda não foram devidamente apurados, concluídos e devidamente punidos os responsáveis. Então, temos muita confiança nesse governo, muitas medidas ele já tem adotado e tem já surtido efeito, suspendendo licitações absurdas que estavam por acontecer, rescindindo contratos, exonerando milhares de cargos com altos salários, muitos deles totalmente desnecessários, que isso ao longo dos anos foi virando num verdadeiro cabide de empregos, né? Isso precisa realmente ser resolvido. A máquina pública tem que ser enxugada para que possa sobrar recursos para investir naquelas áreas que de fato são importantes para a população, ou seja, a área da saúde, da educação, da segurança, com tantos problemas que nós temos por esse país afora, é preciso que o governo possa se dedicar com prioridade nessas questões que são fundamentais para a retomada do crescimento do país. E questões também de privatizações, muitos são contrários, mas elas são, nesse momento, necessárias para que o governo possa ter uma atuação mais efetiva naquelas áreas que são de responsabilidade do governo e deixar as coisas que são menos importantes para a iniciativa privada, que faz melhor do que qualquer governo. A iniciativa privada tem condições de executar essas tarefas com mais propriedade, com mais qualidade do que o poder público, que não é exatamente a área que deve atuar.
Muito bem, então, seu Fontana. Fica o espaço agora para as suas considerações finais.
Por fim, então, dizer que nós estamos aí atentos a tudo, estamos acompanhando a cada passo, estamos tentando cumprir o nosso papel da melhor maneira possível, exercendo a fiscalização, quer seja com críticas ou sem críticas, mas nós estamos aí atentos a tudo e vamos continuar acompanhando, procurando fazer o melhor aqui na Câmara de Vereadores e procurando defender aquelas questões que são de interesse da nossa população. Eu gostaria, mais uma vez, de deixar então a minha saudação a todos os rondaltenses, a todas as pessoas do município e dizer que estaremos aqui permanentemente trabalhando no sentido de contribuir para a melhoria e o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado e estaremos de volta aí em outros programas no decorrer dos próximos meses.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.